Então, boa noite a todos. Vamos ver se a gente aprende mais um pouquinho. Porque quando o carro da morte passa, meu querido, leva mesmo. Não tem aquele negócio, por que matou meu filho? Ele não é filho de Deus, ele mandou buscar. É melhor a gente aprender alguma coisa. Então, vamos lá? A mediunidade é talento do céu para serviço de renovação do mundo. Lâmpada que nos cabe acender, aproveitando o óleo da humildade, indispensável nutrir com ela a sublime lua do amor, irradiar-se em caridade e compreensão para todos os que nos cercam. Então a mediunidade, aquela que você trabalha, é de uma forma, mas tem aquela mediunidade estática que você pode fazer no dia a dia, cumprimentar uma pessoa, parar de estar fazendo fofoca. A pior coisa para o homem é criticar o outro. Você não sabe o que a pessoa passa. Então, nós não somos médium só no centro espírita. Nós podemos ser em casa. Na hora de repreender um filho, de vez de você ir ríspido, porque você dá comida e dá cama, por que você não põe uma dose de carinho? Eu quero ver se ele vai fazer de novo. Mas isso é muito difícil. A gente não consegue fazer. Eu que tenho que educar. Educar desse jeito, você devia educar de uma maneira que ele ficasse também sendo educado para o mundo. E não é bem assim. Então vamos lá, a pergunta que me falaram, eu vou tirar agora. Vamos aí. Menos a Fátima. Quem é que pode dizer se mediunidade nos animais? Menos a Fátima. É médio animal? Você também não pode.
Acho que você já ensinou aqui.
Não é?
Não.
Não, não é. Tudo bem, gente? Então, definitivamente, não me escreva mais que eu vou mandar palavrão. Responder com palavrão. Então, vamos ver uma coisa aqui, ó. Olha aí o que Arasto disse. Olha lá. Pensa um pouquinho. Os fenômenos mediúnicos não podem produzir-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiums. E é somente entre os encarnados, espírito como nós, que encontramos os que podem servir-nos de médium. Quanto a ensinar cães, pássaros e outros animais para fazerem este ou aquele serviço, é problema vosso e não nosso. Verás? Tudo bem? Então, tira da cabeça aquilo que o cachorro pode ser isso ou aquilo. Então, vamos lá. Esse aqui, ó, é o espírito de Cidália, mãe do Chico, quando ela aparece no centro do Chico. Olha aqui. Ela aparece assim, tá, gente? Todos eles têm realmente uma segurança e ela aparece dessa forma aqui. Foi tirada essas fotos lá no Chico e ele, vocês vão ver, que ele confirmava e assinou atrás. Eu vou passar aqui, então vocês passem aí. A Cidália, que era mãe do Chico, aparecia para ele assim, dessa forma. Para nós aqui, ela só vai tirar isso, essa bola, talvez um pouco menos, né, esse véu, e os nossos mentores aparecem um pouco mais simples, mas eles também vêm dessa forma, ele já traz a autoiluminação. Quando você chama e pede ajuda para o seu mentor, é mais ou menos dessa forma que ele pode aparecer, bem mais simples do que ali. Tudo bem?
Uma pergunta. E a câmera fotográfica consegue captar?
A máquina aqui ele pega.
Crê?
Ai, meu Deus. Kirlen. É surdo. Kirlen. É uma máquina que faz esse tipo de trabalho.
Sim.
Tu não vai querer ver a máquina, pelo amor de Deus, porque é muito detalhista. Que eu não tenho. Tudo bem? Então essa máquina tira. Então vamos lá, o primeiro ciclo mediúnico, como é? Vamos lá, primeiro ciclo. No primeiro ciclo, só deve intervir no processo mediúnico com preces e passes, para abrandar as excitações naturais da criança, quase sempre carregadas de reminiscências estranhas do passado carnal ou espiritual. Então, a criança, antes de chegar aos 7 anos, ela traz coisa da vida passada e ela se manifesta porque ela não tem ainda 7 anos. Então, ela faz aquela manifestação e é melhor que você dê passe, faça prece, até ver quando é que pode seguir isso. Mas daqui para frente, eu acho que as coisas vão vir mais cedo. Eu, por exemplo, com 7 meses eu sabia tudo que eu era, o que eu sabia tudo de mim. 7 meses.
Você tem recordação de 7 meses?
7 meses. Tem que ser porque a pessoa que chegou em casa para me ver no berço, e a minha mãe estava fazendo comida, eu estava junto da mãe. Ela falou assim, vai lá no quarto ver meu filho. Eu acompanhei aquela senhora. Quando ela chegou e olhou no berço, eu falei, aquele que está deitado sou eu. Não gostei muito do que Dona Liardina falou, já estou falando o nome dela porque ela já morreu. Ela falou assim, esse menino é muito estranho. Falei, pronto, já comecei com o pé esquerdo aqui. Mas eu sei tudo, de 7 meses. Com 1 ano, eu sei tudo que tinha na mesa do meu aniversário. E sei tudo. E quem deu os presentes, aqueles presentes baratinhos, outro melhorzinho, eu sei tudo. Até hoje eu sei. Então, isso aí não é uma geral. Não pode ser geral. É uma coisa que Chico Xavier também já, acho que já nasceu com os dons. Então, não é assim. É uma maneira para a gente controlar, mas não pode ser desse jeito. Nessa fase infantil, as manifestações da criança, manifestações mediúnicas, são mais de caráter anímico. A criança projeta sua alma nas coisas e nos seres que rodeiam. Recebe as intuições orientadoras dos seus protetores e às vezes vê e denuncia a presença de espírito. E não raro transmite aviso e recado do espírito aos familiares, de maneira positiva, direta ou de maneira simbólica e indireta. Isso acontece muito. Quantas vezes a criança, às vezes, senta na mesa para fazer a refeição e ela pergunta para a mãe ou o pai se não vai colocar um prato para o amigo dele ou para a amiga. Quando a pessoa não tem conhecimento, a primeira coisa que vai se dizer é falar que não tem, não pode fazer isso. Põe o prato. Não pode fazer isso. Fazer isso, tu tá tirando, e esse menino pode se tornar um revoltado, uma coisa terrível depois de corrigir. Então, o que as crianças às vezes falam, você não pode reprimir, porque ele está sob o egito do mentor dele e também de algum espírito, até para ajudar a família. E ajuda muito. Então, a criança, ela ensina muito a gente. A gente tem que começar a ver por esse ano. Tudo bem? O segundo ciclo é geralmente na adolescência, a partir dos 12 anos de idade. 12, 13 anos. E se inicia o segundo ciclo. Na adolescência, o seu corpo já amadureceu o suficiente para as manifestações mediúnicas se tornem mais intensas e positivas. É tempo de encaminhar com a informação mais precisa sobre os problemas mediúnicos. Não se deve tentar ao seu, como é que é? Retardar, olha, vê lá para mim. Não se deve tentar o seu desenvolvimento em sessões, a não ser que se trate de um caso obsessivo. Não, não pode. Cuidado que às vezes você atrapalha a criança, porque todo mundo que tem mediunidade e não consegue desenvolver a mediunidade, ou não quer, ou tem medo, meu querido, casa abandonada só vai morar lá o que não presta. Então, se você tem esse dom mediúnico, você tem que pelo menos conhecer que mediunidade é. Porque se você não conhecer e não domina, qualquer espírito sem vergonha vai tomar conta de você. É a hora que dá muito, muito mesmo. Tem muitas pessoas que estão perturbadas 24 horas porque não querem saber da mediunidade. Não quer saber de conhecer, não quer saber de absolutamente nada, que ela não quer ter compromisso. Não quero ter compromisso. E Jesus disse o quê? Conheça a verdade que ela te libera. Libera agora. Então não está muito longe de tudo que nós estamos fazendo, não. Quem tem mediunidade, pelo menos tem que conhecer para dominar, porque senão vai ser dominado. Já pensou que coisa chata você estar em algum lugar e incorporar um espírito? Isso na Ilha do Governador, no Rio, aconteceu comigo. Eu estava num lugar lá, uma senhora que foi para a festa e incorporou no meio da sala. Aí todo mundo com medo do espírito. Eu cheguei e falei, cai fora, tu não foi convidado. Tu não foi convidado, cai fora, tu não está vendo que você está estragando a festa dos outros, falando com o espírito. Aí ele foi e falou assim, mas eu vou levar o cavalo. Tu não vai levar ninguém não, teu cavalo. Está mais antigo do que... Aí falei com ele, ele disse, incorpora. Aí ela falou, eu falei muita bobagem. Eu falei, ó, você deve procurar um centro espírita para se tratar. Só isso, não falou bobagem. Mas agora é desagradável. Uma festa de criança, ela incorporar lá. Isso não está aqui, escapa daquele que tem mediunidade, deixa ela crescer, crescer, e não vai conhecer. Porque as pessoas têm medo. O medo é a pior entrave na vida do homem. Tudo bom? Primeiro ciclo mediúnico ainda, né? Quando passam dos 7 ou 8 anos, integram-se melhor no condicionamento da vida terrena, desligando-se progressivamente das relações espirituais, dando mais importância as relações humanas. Ele começa a se interessar. Vocês entenderam o que ele falou? Que ali ele demora, né, de 7, 8 anos para se desprender. Então, quando a pessoa desencarna aqui, que está todo mundo atrás, querendo notícia, querendo psicografia, 7, 8 anos ele está que nem criança. O que o Espírito falou para mim, não. Eu, por enquanto... Eu ainda estou sacudindo o peso da carne, que é muito complicado. Agora vai ficar lá, olha, veio aqui, não sei quem, eu estou numa boa. Não, está perturbado. Dependendo de quem é, fica perturbado. Não é uma coisa tão fácil quanto as pessoas pintam, não. Aí morreu o que é lá. Todo mundo que vai pedir mensagem espirituais de alguém que morreu, não são espíritas, raramente são espíritas. São pessoas que querem ver como que ele acha, o que, que ele vai falar, mas não são realmente espíritas. Tudo bem, gente? Então, melhor a gente já conhecer. Sempre lembro dessa frase de Jesus. Conheça a verdade que ela te libera. Libera de qualquer coisa. De qualquer coisa, não ficar na ignorância, não dá. Não dá. Tudo bem? O terceiro ciclo ocorre geralmente na passagem da adolescência para a juventude, entre os 18 e 25 anos. É o tempo, é o tempo nessa fase que o estudo sério do espiritismo e da mediunidade, bem como da prática mediúnica, livre nos centros espíritas e grupos espíritas. Aí você já pode levar e deixar ele lá. Mas até chegar a essas condições, tem que fazer tratamento de desobsessão, porque ele vai estar sempre atrás com espíritos querendo usar o corpo dele, porque sabe que ele é médium. Por quê? Todo mundo que conhece, todo mundo que tem mediunidade, ele tem um brilho diferente dos outros. O espírito está deitado na calçada. Passa um que não tem a mediunidade. E ele passa um que tem, ele agrada naquele que tem. Porque ele vai ver aquela luz, ele se sente curioso e vai ver por que que ele é diferente dos outros. Por isso que ele, às vezes, agarra na pessoa. Bem, então é melhor conhecer, melhor começar a ver as coisas que nós temos que fazer. Quatro ciclos, né? Ainda o quarto. Correspondente à mediunidade que só aparece após a maturidade ou na velhice. Ou, na sua aproximação, trata-se de manifestações que se torna possível devido às condições da idade. Enfraquecimento físico, permitindo mais fácil expansão da energia perispírita, maior introversão da mente com a diminuição da atividade da vida prática, estado de apatia neuropsíquica, provocado pela mudança orgânica do envelhecimento. Eu falei que até os 7 anos a criança não estava suscetível aos espíritos. Quando a pessoa alcança uma certa idade, a gente não brinca que às vezes a pessoa está virando criança. Olha lá, ele pega a mediunidade. Tem pessoas que vai ser médium de escrever, de fazer alguma coisa depois de 50 anos ou até vai passar por essa vida e não vai ser médium, porque não é que interessa nessa encarnação. Tudo bem? Então todo mundo é médium? Aí todo mundo fica quieto. Quem que pode me explicar quem é médium e quem tem mediunidade? Confusão. Então, médium, nem todos. Mediunidade, todos. Por quê? Mediunidade é inerente ao corpo físico. Mas médium tem que fazer a comunicação com o espírito, senão não é médium. Kardec não era médium. E Rita era médium. Pode ver na sessão espírita dele o que devia dar lá, hein? Deus me livre. Então vocês têm que saber uma coisa e outra. Se você agora fechar os olhos, qualquer um que está aqui dentro, e lembrar na sua casa quem lá ficou, isso é mediunidade. Porque você fez animicamente uma viagem na sua casa. Agora, ser médium é um termo relativo que está no meio. Médium está no meio, liga uma ponta à outra. Tudo bem? Esses fatores permitem maior desprendimento do espírito e seu relacionamento com entidades desencarnadas, que às vezes é muito difícil o espírito comunicar com a pessoa. Por quê? Ele chega, o médium às vezes trava ele. Ele chega e quando ele envolve a pessoa, o próprio médium não dá a passividade que fica melhor para ele. Como se eu fosse hoje escrever com a esquerda e a pessoa me dá a direita. Eu estou querendo dizer para vocês que é difícil. Depois que se tem esse conjunto, a coisa fica muito mais fácil. Porque o espírito, do jeito que a gente narra para as pessoas, eles também chegam lá em cima e contam da onde ele saiu do ciclo. O meu médium hoje não estava muito bem. Eu não consegui chegar. Porque ele estava preocupado com o filho, estava preocupado com não sei o quê, e eu não consegui colocar no psiquismo dele o que eu queria relatar. Aí dá uma faixa que a gente vê que é uma anímica, que acontece nas reuniões espíritas. Mas todo processo mediúnico começa com animismo. Tem que ter um pouco de animismo. Bem, esse tipo de mediunidade tardia tem pouca duração, constitui uma espécie de preparação mediúnica para a morte. É, quando vocês se formarem em médio depois de 50, pode ver aqui. Não foi eu que falei, não. O negócio está feio. Restringe-se a fenômenos de vidência, comunicação oral, intuição, percepção extrasensorial, a psicografia. Embora seja uma preparação, a morte para demorar vários anos, durante os quais o espírito se adapta aos problemas espirituais com que não se preocupou no decorrer da vida. Porque a gente passa a vida inteira aqui, a gente assiste um filme na televisão de 2, 3, 4 horas, dá 1 hora para você, para educar o teu espírito, é muito tempo. Pega aqui um carro, quando tem esses feriados grandes aí, daqui em Santos tu demora 1 hora, tu demora 6 horas. 6 para ir, 6 para voltar. Ainda volta despelando, exibindo no escritório pro pessoal, tomei pro sol. Que idiota. Ah, eu tava na praia. Vai pra praia grande e fica se exibindo lá aquelas queimaduras, que é um horror. Mas não tem tempo para ele. Quem é que tem tempo para nós? Você, a gente não tem tempo para nós. E o Espírito chama toda hora isso, pelo amor de Deus. Me dá alimento, que eu te alimento fora, mas você não dá. Você não dá. E não quer dar. Isso é crime? Não é. É o nosso estado, que nós estamos, evolutivo. Não dá. Feliz do espírita que deu um dia de trabalho por mês, que desencarna com isso. Feliz. Que ele vai achar tanto amigo lá que ele nunca viu, que é uma festa. Vai ter muita gente dizendo para ele, muito obrigado, ele nem sabe de quê. Nem sabe de quê. E é a hora que a gente devia estar sendo consciente que nós não somos eternos no corpo físico. Nós temos também o nosso tempo. Mas vê só, um espírito iluminado como o Dr. Bezerra de Menezes, ele passa aquela enfermidade direta na cama, morre. E ele vai para um departamento próximos a umbral, e lá ele fica se refazendo da doença prolongada que ele teve. Porque não é fácil. Ele sempre teve uma comunhão com a Celina. Celina é a que trabalha com Maria de Nazaré. E ele estava num quarto, num andar, num segundo andar, quando a Celina chegou. E ele então abre os olhos e fala, Celina, é você, Celina. Falou, sou. A Maria de Nazaré manda te dizer que você agora já não tem um macacão de carne. Você está no plano espiritual. E ele mancava. Ele ainda andava mancando. Aí ele viu tudo e perguntou: Celina, assim que eu entrei aqui, tem gente chamando e gritando fora, gritando meu nome. Quem são? Ela falou assim: Bezerra, eu também quando cheguei vi isso. Aí ele se ampara na Celina, vai à sacada. Quando ele chega na sacada, ele vê milhões de pessoas gritando pelo nome dele, saudando ele à volta para casa. E ele olhava rosto por rosto e não conhecia. Aí ele falou: Celina, mas eu não conheço ninguém. Ela falou: foi todas aquelas pessoas que você ajudou e nunca quis saber o nome. Então hoje eles fizeram caravanas para vir até aqui para te dar essa saudação. Aí ele falou: nada me emocionou mais do que isso. Assim que eu senti que eu estava realmente desencarnado, eu fui ver os meus parentes da doutrina espírita. Depois os meus parentes, tudo bem, estava numa faixa normal. Emocionante, mas estava normal. Mas de ver aquela gente toda ir lá me chamar pelo meu nome, aquilo eu desabei. Foi quando eu mais chorei como espírito. Então, se você puder hoje, agora, sair dessa rodoma que a gente vive e ser mais amável com as pessoas e com você também, você está fazendo uma plantação preciosa que nenhuma tempestade derruba. Ser melhor. Vamos criticar menos. Vamos falar mais de amor com a outra pessoa. Quantas vezes a pessoa que dormiu na mesma cama contigo teve uma noite péssima e você mal olha para a cara da pessoa? Se nós, espírita, tivéssemos o hábito de chegar de manhã: tu foi tudo bem, tu dormiu bem, me dá um abraço. A terapia do abraço é uma coisa tão valiosa. E nós te deixamos perder. Hoje o casal trabalha. Parte do espírito. Que seu dia seja bom. Não só da pessoa vai ser bom, mas como o teu também vai ser mais leve. Porque você também deve ter tirado peso de outra pessoa. Aquela pessoa que você não gosta, chega perto da pessoa, da simpatia, que é muito antipática com você, dá a mão para ela. Tu vai sentir que tudo que você falava dela não é bem assim. Porque nessa permuta magnética, ela passa a essência do coração. Todos nós deveríamos fazer isso hoje. Eu estou falando para a gente não ser pego de surpresa. Vamos aceitar as pessoas como ela é. Vamos aceitar as pessoas sem estar tecendo crítica em cima de crítica. Meu Deus do céu, não tem coisa pior para o espírito estar criticando 24 horas. Vai dar dor no estômago. Para, pergunta. Olha, querido, você está fazendo desse jeito? Não era melhor fazer assim? Não, vou continuar fazendo assim. Então faz. Porque é mais ou menos isso. Ou você acha que você casa com uma pessoa, ou vai morar com uma pessoa por acaso. A dívida está ali. A promissória está lá. Não vai botar um lá nos Estados Unidos, outro aqui não. Vai botar junto. Deus me livre. Já de longe já estava ruim, agora junto. E é assim que tem que ser. Aí falar: não, porque a mulher tem hora também. Não vocês que estão aqui dentro, mas essas mulheres de fora. São uns horrores. A pessoa não vai trabalhar, está de folga, está sentada. Vou aproveitar que tu está de folga. Arruma o chuveiro. Arruma não sei o quê. Arruma não sei o quê. O cara volta, vai trabalhar. Liga para: escuta, posso ir? Que ninguém aguenta. Mas é mais ou menos isso. É por isso que estão juntos. É por isso que estão juntos. Tinha uma senhora que vinha aqui, que batia no marido. Aí, Eu pedi pro marido vir. Eu falei, mas por que ela te bate tanto? Oh, tem dia que ela bate até pro esporte. Doutor, doutor, vou te mostrar pro senhor. Aí mostrou tudo, tudo lanhado. Eu falei assim, por que você não deixa dela? Ela falou assim para mim, uma mulher que bate na gente assim, sem estar fazendo nada, só pode estar doente, eu não posso deixar a mulher doente. Olha que coração bom. Olha que coração bom. E falou, não rela a mão nela. E ela bate, eu chamei ela, falei, tu para de bater no homem. Tu para de bater no homem. Ela com cara feia para mim. Você não manda em mim. Mas tu não pode bater no homem. E para de bater nele. Aí passou 3 meses, ele voltou, melhorou muito. Ela só bate uma vez por semana. Eu falei, graças a Deus. Já teve uma melhora. Já teve uma melhora. Então, o que eu estou querendo dizer? Que todos nós somos irmãos carentes. Aqui é um grande hospital que nós estamos internados nele. Aqui não tem ninguém bom. Nós aqui estamos todos. Hoje você me ajuda a levantar, amanhã eu posso te ajudar, e nós vamos tocar assim, para de querer disputar com o outro, pelo amor de Deus, principalmente as pessoas que vivem com a gente. Vai ser muito difícil viver assim. Agora, se você quiser aliviar o fardo, seja mais amável. Seja mais amável. Porque é só desse jeito que também nós vamos brilhar como estrelas. Eu sempre disse aqui, quando você está de mau humor, você é uma estrela apagada. Quando você está sorridente, quando você está alegre e feliz, é uma estrela radiante. Quando você olhar lá para o céu, ver as estrelas brilhando, eles de lá para cá veem a gente assim. Quando você está bem com todos, você brilha. E quando não, você não brilha. Uma pessoa chegou perto do Buda e olhou para ele e ficou olhando. Aliás, que parece um bocadinho com ele. E o cara, a pessoa olhou para o Buda e falou assim, você é um Deus? O Buda falou, não. Aí ele pensou de novo, falou assim, mas você é um espírito de luz? Ele falou, também não. Ele perguntou assim, mas por que você brilha tanto? E o Buda disse assim, porque eu estou desperto. Eu estou radiando o que eu tenho dentro. Nós deveríamos fazer a mesma coisa. Nós vamos passar para a aula prática.